Programa Sua Carreira.
Olá, esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter e da TV Profissão. Sejam bem-vindos. Começa agora o programa Sua Carreira, programa que se destina para falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Evandro Tozin e hoje estamos recebendo as professoras Valéria Pilão e Maria Emília Rodrigues, ambas do curso de Sociologia da área de Humanidades da Uninter. Sejam bem-vindas, professoras.
Boa tarde, Evandro. Muito obrigada pelo convite.
Boa tarde, Evandro. Boa tarde, professora Valéria. Obrigada pelo convite. Vamos lá, né? Vamos adentrar, né? Demonstrar como é que é esse universo aí dos sociólogos e dos cientistas sociais, né? Porque estão relacionados, né? A sociologia é essa grande área.
Isso, e vamos falar sobre as ciências sociais, ela que compreendemos, né, as dimensões culturais, políticas, antropológicas da sociabilidade humana, né, com a graduação em Sociologia da Uninter você aprende diferentes métodos, abordagens e técnicas de estudo para produzir conhecimentos que solucionam problemas na nossa vida em sociedade. E a primeira pergunta que eu faço para as professoras, o que que faz um sociólogo, o que que ele estuda?
Bom, acho que essa é uma pergunta muito comum da gente ouvir, e ela é muito difícil de ser respondida pensando no objeto de estudo da sociologia e de forma ampla das ciências sociais, porque, veja, as humanidades têm como objeto de estudo humano, né? O que estuda a economia? São os processos econômicos derivados das ações humanas. O que estuda um antropólogo? São as relações sociais derivadas das ações humanas. O que estuda um sociólogo? São ações derivadas das relações humanas. Podemos pensar na psicologia, que estuda o humano. Quer dizer, o objeto por excelência é o humano. Agora, quando você me pergunta o que faz, né? O que estuda um sociólogo, nós vamos buscar uma forma específica, então, uma particularidade dentro da área de conhecimento que trata do humano e que constituiria aí o nosso objeto de estudo. Mas eu sempre digo, muito comum dizerem, falarem assim, a cultura é objeto de estudo do antropólogo. Então, quer dizer que a sociologia não estuda? Não é bem assim, porque nós também vamos estudar a cultura, nós também vamos estudar a economia, nós também vamos estudar, sei lá, as relações sociais como um todo. A questão, Evandro, é que a sociologia tem, a partir das suas perspectivas teóricas, construído objetos de estudo desde meados do século XIX, buscando revelar de maneira mais na totalidade como o humano estabelece as suas relações sociais, de forma mais generalista, digamos assim. A sociologia, ela tem de buscar a regra. Claro que há trabalhos e pesquisas da sociologia que discutem a exceção, mas, num primeiro momento, a sociologia busca aquilo que é a regra, aquilo que é padrão, aquilo que aparece de forma generalizada nas relações sociais. Então, em última instância, nós buscamos revelar como as relações sociais se dão num dado tempo histórico, porque a gente parte de um pressuposto, né? A história é sempre movimento. E esse pressuposto é fundamental para eu entender que ao viver no século XXI é distinto de viver no final do século XX. Né? E está aí uma pandemia para nos mostrar isso. Quem imaginou no final do século XX que nós estaríamos vivendo uma pandemia, que as novas tecnologias estariam tão presentes nas nossas relações, quer dizer, ainda mais intensificada. Então, nós vamos buscando a particularidade de um tempo histórico, mas tentando refletir aquilo que é padrão, aquilo que é mais geral. Concorda comigo, professora Maria Emília? Espero que sim.
Com certeza, professora Valéria. Até eu ia destacar aqui que um dos instrumentos, né, uma das metodologias que a sociologia se utiliza muito é a própria estatística. Então, desde o seu surgimento, ela também tem um caráter interdisciplinar, porque ela dialoga com a história né, essencialmente, com a filosofia, né, com a psicanálise também, com a estatística, né, então tem aquela coisa, né, de quem é de humanas não sabe fazer conta, não sei o que, mas a gente pelo menos precisa entender os dados, né, isso é fundamental. Porque como a professora Valéria falou, se está buscando detectar padrões, generalizações, nada melhor do que a estatística para revelar, né, aquilo, como diria o Durkheim, né, um dos fundadores da sociologia, nada como a estatística para identificar os chamados estágios da consciência coletiva. Né? Só que, assim, isso eu estou falando de uma das premissas, mas, né, a sociologia se desenvolveu ao longo do tempo, claro, foi também, obviamente, acompanhando as transformações sociais ao longo da história, né, e também ela faz estudos qualitativos, ela também vai abordar exceções ou vai abordar padrões, mas que vão se refletir nas particularidades, né, porque você também, muitas vezes, um fenômeno social que é amplo, você precisa também esmiuçar, né, para saber como que os indivíduos estão lidando, agindo, estão se inserindo naquele fenômeno mais macro, né? Então, e tem também uma definição que eu acho ótima, né? Não é bem uma definição, mas o Pierre Bourdieu, que é um dos sociólogos contemporâneos, né, da contemporaneidade, ele não está mais vivo, né, infelizmente, mas da contemporaneidade, né, para não confundir também, né, quem está aí nos acompanhando, ele fala que a sociologia tem por princípio desnaturalizar essas relações sociais, essas relações humanas. Porque, né, nossa vida em sociedade, né, desde quando nós nascemos, nós somos educados, nós vamos internalizando a cultura, né, tudo aquilo que o meio nos traz de informação, né, sobre o mundo, sobre os costumes, sobre como devemos pensar, agir, enfim. Né? E isso são construções humanas que se modificam conforme o local, conforme o período histórico, como bem destacou a professora Valéria. E uma das tarefas da sociologia é justamente demonstrar que a grande parte dos fenômenos que a gente julga como sendo normal, natural, na verdade não é. Enquanto é isso.
E se a gente fosse contar, então, qual que é a função da sociologia, né, se a gente fosse abordar? Né, nesse sentido.
Eu falo? Então tá bom. Eu vou pegar a resposta que a professora Maria Emília já respondeu de alguma forma isso que você perguntou. Qual que é a função? Né? Veja, a gente pode pensar essa ideia de função do ponto de vista bem prático e imediato, e é possível, porque é possível que a sociologia contribua com análises sobre a realidade social que fomentem, por exemplo, ou que respaldem a argumentação e o desenvolvimento de políticas públicas. Isso seria uma forma bem imediata de pensar a função da sociologia, mas de forma bem ampla, Evandro. Sociologia serve para desnaturalizar a realidade. O que acontece? Quando nós nascemos numa dada realidade, e isso vai acontecer com todos os nós, não tem exceção, nós lidamos com aquele mundo que a gente vive como se ele fosse naturalmente estabelecido. Parece que só existe uma forma de viver, que é a forma com a qual eu lido com o mundo, né? Isso na antropologia vai ter um nome que a gente vai chamar de etnocentrismo, porque nós partimos das nossas relações culturais, das nossas culturas, como medida para compreender a realidade. E aí eu acho que o certo é essa forma de agir e todas as outras elas estão erradas, né? Ou é um outro que parece bizarro, que parece estranho, que é, a princípio, é estranho. O que a sociologia faz? Junto com as outras áreas de conhecimento, mas em especial a sociologia, ela vai demonstrar para a gente que, olha só, para, porque você está sendo... Se você fica nessa compreensão imediata da realidade, você está respondendo de maneira muito empírica e superficial o que é de fato a vida. Porque, na verdade, existe todo um processo histórico de longa data que vai contribuindo para que as relações se estabeleçam de determinada maneira. E a sociologia, então, a partir da sua perspectiva, vai contribuir para revelar essas particularidades, essas singularidades históricas. E como a professora Maria Emília também chamou a atenção, a importância dos dados estatísticos para um sociólogo. Em regra, um sociólogo não sabe lidar muito bem com os números no sentido de produzi-los. Em regra, né, professora Maria Emília? Não é também todo mundo. Mas, por outro lado, nós temos que saber analisar esses dados, porque são os dados empíricos, é a realidade empírica que vai permitir que nós consigamos compreender e fazer análise sobre a sociedade. Então, tem um teórico que vai dizer que se essência e aparência coincidissem, a ciência não se faria necessária. Mas, na verdade, a aparência do mundo é diferente da essência das relações sociais que estão contidas nesse mundo, né? Então, se eu pego uma lapiseira e eu empiricamente só olhar para a lapiseira, eu vou dizer, é uma lapiseira. Mas eu posso pensar como essa lapiseira foi criada, que tipo de relação de trabalho está contido aqui, como que foi produzido o material para produzir essa lapiseira, quais são as relações de trabalho que estiveram contidas na extração de petróleo que está aqui, porque isso aqui é de plástico. Então, isso tudo vai permitir... Só que eu parto da lapiseira, mas eu vou, a partir desta aparência, da aparência desse objeto, eu vou revelando as relações sociais. Isso é fundamental do ponto de vista humano, né? Se eu ficar nessa ideia muito pragmática de para que servem as coisas, eu só faço porque serve para algo muito empírico, pode parecer que a sociologia não faça sentido. Mas, na verdade, não. Se nós pensarmos que o princípio humano é o da curiosidade, porque é a curiosidade que faz que a gente transforme a realidade e nós estamos constantemente em transformação, a sociologia tem um papel fundamental para que a gente consiga compreender o nosso lugar, a nossa existência. Né? Em última instância, é isso, é a nossa existência.
Muito bem, eu também, a professora Valéria também já respondeu, na verdade uma coisa estava conectada à outra, né? Eu também, eu só confirmo, né, o que ela já explanou ali muito bem, e na verdade isso tem um sentido prático também, né? Porque quando eu consigo analisar a realidade para dentro da aparência, né, consigo me perceber enquanto ser social que está sujeito a determinações que escapam muitas vezes da minha vontade, né, da minha própria vontade, da minha própria percepção mesmo, mas se eu consigo estabelecer essas relações entre o que acontece na minha vida e o que está acontecendo no mundo, assim, no geral, né, isso também é um fator que permite, por mais que seja contraditório, né, você perceber as forças sociais que estão atuando, né, na sua vida individual, particular, ali na sua casa, com a sua família, mas isso também é bastante empoderador, né? E isso também é um fator que me permite agir no mundo de outra forma, né? Quando eu consigo percebê-lo, é mais, não vou dizer fácil, né? Não, nunca é. Mas a minha ação, ela fica mais consciente, mais crítica, né? E também tem outros sentidos práticos aí que a gente vai falar ao longo aqui da entrevista.
E aproveitando nesse sentido prático, né, no último programa Chave Interdisciplinar estiveram, né, a professora Valéria Pilão e também a professora Maria Emília Rodrigues, e elas discutiram, né, debateram sobre a violência contra a mulher, né, como o sociólogo pode intervir, né, nesse tema, nesse assunto, né, aproveitar que vocês fizeram uma discussão, né, no último programa Chave Interdisciplinar.
Intervir, Evandro, é uma palavra muito forte, e aí é colocar uma carga de responsabilidade no sociólogo que o mundo às vezes não quer, né? Mas veja, aquilo que a professora Maria Emília acabou de falar, a nossa conversa está toda dialogando, né? Para que a gente possa pensar a transformação social, primeiro eu preciso saber como que funciona a minha sociedade, a sociedade na qual eu estou inserido. Quer dizer, para nós sabermos o que é a violência contra a mulher na sociedade brasileira, precisa de muito estudo empírico e precisa de muita análise, não só sociológica, antropológica, política, para poder revelar quais são as características da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Porque se nós não conhecemos, não tem como transformar, não tem como combater, né? Você já deve ter lido, os nossos ouvintes também, uma obra genial do Graciliano Ramos, chamada Vidas Secas. E nessa obra tem o personagem principal, que é o Fabiano, e o Fabiano com a sua mulher, eles têm são diálogos muito curtos. Os diálogos praticamente inexistem. Eles não têm muito o que falar, porque a vida cotidiana deles é muito limitada. É limitada materialmente e é limitada subjetivamente. Por que eu estou trazendo o Fabiano aqui para chamar a atenção de vocês? Porque se eu não conheço o mundo, eu não tenho que dar nome às coisas, eu não dou nome para as coisas que eu não conheço. Como é que eu vou chamar o computador de computador se eu nunca vi um computador na minha frente, né? Então, a complexidade da realidade vai demandando que nós nomeemos, que nós datemos, enfim, que nós compreendamos essa realidade. A sociologia vai, em última instância, permitir um processo de compreensão dessa realidade. Ela é um meio possível e necessário para, com outros trabalhadores, com outros pesquisadores, desvendar essa realidade. E, a partir desse momento, conseguir, de alguma maneira, intervir nela. Então, as pesquisas... É claro que o pesquisador também está engajado politicamente na sociedade, né? Uma pesquisadora feminista que trabalha com a questão da violência de gênero, certamente ela, em cada fala que faz, vai se posicionar, né? E vai trazer a sua pesquisa como forma de argumentação, né? Porque, acima de tudo, na ciência, nós privilegiamos a argumentação, né? É a pluralidade de pensamento e a argumentação para compreender a realidade. Então, nesse sentido, só o fato, e aí não é só, porque não é pouca coisa, né? Mas só o fato da gente buscar compreender a realidade, contribuir para os debates pensando a violência contra a mulher, nós já estamos contribuindo como sociólogos para a reflexão social. Isso é muita coisa, ainda mais no momento que há um fechamento no sentido de não querer ouvir novas ideias, não buscar novos valores, não querer discutir a realidade. A ciência está numa contramão a isso, né? A sociologia está na contramão dessa forma de pensar a realidade. Nós queremos argumentar, nós queremos pensar, né? Por isso que dizem que sociólogo, às vezes, é um pouco... É crica, né? Mas não é crica. É buscar a compreensão da realidade.
Sim, e é interessante, a professora Valéria comentou essa questão aí do pesquisador engajado. Que é interessante notar o movimento que teve nos últimos 10 anos, né, que teve a expansão do acesso às mídias, né, sociais, à própria internet, enfim, né, teve também aí o próprio fortalecimento, né, dos movimentos sociais, né, dos movimentos feministas, né, falando plural, porque são várias vertentes, e muito, na verdade, dos debates que se faziam, né, debates teóricos, né, que se faziam dentro da academia, né, principalmente nessa questão de gênero, né, saíram desse universo muito restrito, né, até a gente identifica até termos assim, que são muito da sociologia mesmo e que estão sendo usados por muitas pessoas no cotidiano, né, porque as redes sociais ampliaram, né, esse alcance. Né. Esse debate ele ficou acessível para um conjunto maior de pessoas. E isso é muito importante na questão aí da conscientização, né? Como a gente comentou ontem, inclusive até também gerar redes de apoio, né? Mas não é só isso também, né? Quando, pegando especificamente, mas a gente poderia pegar outros exemplos, mas como ele falou da questão da violência contra a mulher, os estudos, né, da sociologia, as análises, né, sobre os dados, tá? As pesquisas, tanto de campo quanto teóricas, né, ou as duas, né, quando são feitas juntos, elas permitem também traçar diagnósticos que são essenciais para a formulação de políticas públicas, né, no combate à violência. Então, isso é a parte prática que eu falei que a gente ia comentar depois, né? Muitos estudos acadêmicos, muita pesquisa da sociologia pode servir de subsídio depois para virar política pública, né, de Estado.
E também para a gente tirar uma dúvida, para quem está acompanhando a gente, temos o curso de licenciatura e bacharelado. Qual a diferença desses dois campos de atuação?
Tanto eu como a professora Maria Emília já atuamos, né, como bacharelas e como licenciadas. A formação, ela inicialmente é muito parecida, no sentido de que nós temos, nos dois cursos de graduação, a compreensão dos clássicos e dos contemporâneos da sociologia. Acontece que no bacharelado vai haver disciplinas mais específicas em algum momento, como disciplinas de metodologia, de estatística, perdão, né? Disciplinas mais voltadas ao campo da pesquisa. E na licenciatura nós temos nós temos disciplinas mais voltadas ao âmbito da educação. Então, existe uma formação comum, mas o licenciado, ele vai, ao final do curso, ele está apto a ministrar aula para educação básica. Né? Hoje, no Brasil, existe a possibilidade de ter disciplina de sociologia no ensino médio, e algumas escolas acabam tendo no ensino fundamental. É mais raro, mas ainda acontece. Tá? O bacharel, ao terminar a graduação, ele não está apto a dar aula no ensino médio, na educação básica. Porém, ele está apto a fazer trabalhos no sentido profissional da sociologia. Então, por exemplo, relatórios de EIA-RIMA, que são relatórios de impacto ambiental, social, cultural, porque vai instalar uma antena parabólica na região X. Quem é que vai poder fazer a pesquisa de impacto e assinar esse relatório no final é o bacharel da sociologia. O licenciado, por sua vez, não tem essa possibilidade. Então, são duas formações que têm formas comuns nos seus anos iniciais, mas que depois afunila nas especificidades de atuação. Tanto eu quanto a professora Maria Emília já trabalhamos com pesquisa institucional. E na pesquisa institucional nós somos muito mais bacharelas, né, em sociologia e ciências sociais, que a nossa formação, na verdade, é em ciências sociais, do que licenciadas, porque aí nós vamos trabalhar com gráficos, vamos trabalhar com números, vamos trabalhar com prospecção de informações, de dados. Então, existe um mundo profissional. E aí, assim, esse mundo profissional, Evandro, ele é diferente da educação. Né? Uhum. Se um licenciado e um bacharel fizerem especialização, os dois estão aptos para o ensino superior. E aí depende a formação inicial também dessa, porque aí é um outro campo de atuação do ensino, mas é o ensino superior que tem outros pré-requisitos, né? Que é a vida acadêmica, então, a especialização, o mestrado ou o doutorado. Então, são graduações, são formações que te permitem, te habilitam a ministrar aula no ensino superior. Mas, em regra, a primeira diferenciação que a gente vai fazer é a atuação na educação básica e todos os outros campos profissionais possíveis de atuação. A professora Maria Emília tem muito mais tempo de estrada como profissional de sociologia do que eu.
Então, na verdade, assim, eu já atuei bastante tempo, inclusive fui uma das raras sociólogas que deu aula no ensino fundamental, né? Porque é difícil mesmo de encontrar escolas que ofereçam essa disciplina no ensino fundamental. É muito fofo, inclusive, ver crianças de 10 anos lá no sexto ano, discutindo gênero, inclusive, falando de cultura, aprendendo o que é Estado, sabe, cidadania. É muito bacana, enfim. Mas, assim, eu queria destacar também que o currículo, né, a professora Valéria comentou ali que ele não varia tanto, né, ele vai afunilando mais, né, quando o aluno está para se graduar, né, porque aí as disciplinas vão ser mais específicas, umas voltadas para a educação, né, e outras para a pesquisa. Só que a licenciatura em sociologia, ela também tem disciplinas que também são voltadas para a pesquisa, mas a ênfase é menor, porque, afinal de contas, mesmo a licenciatura se vai trabalhar com educação, ele também tem que saber interpretar, analisar dados, coletar também, muitas vezes, né? Saber como também ensinar os alunos a fazer pesquisa, né? Já a atuação do bacharel já tem esse caráter mais voltado, então, para a pesquisa de campo, especificamente, né? Porque ele também pode fazer a coleta dos dados também, não só a análise, né? Só para complementar isso.
A professora Maria Emília, Evandro, trabalhou com um grupo que trabalhava com planejamento urbano, que trabalhava discutindo a cidade, né, professora Maria Emília? E discutia o impacto.
Isso, e até uma coisa que eu ia comentar aqui, por exemplo, plano diretor. Né? Todo município tem um plano diretor. O que é isso? É uma legislação específica que diz o que o poder público pode ou não pode fazer dentro do município, né? E o plano diretor, ele deve ser revisado ou alterado a cada 10 anos, tá? Só que antes de sair esse documento, essa legislação, há todo um estudo anterior sobre a realidade daquele município e que envolve também o trabalho do sociólogo, né, que ele vai analisar tanto o impacto de determinadas políticas quanto o que determinada região, determinada população precisa e o que é possível fazer dentro do orçamento do município que não vai ferir outras diretrizes ambientais e questões de gestão urbana. Então, e é um trabalho que envolve, como eu comentei antes, tanto levantamento quanto também análise de dados e elaboração de relatórios e diagnósticos.
Então, para a gente, então, abordar um pouco mais sobre... Para a gente, então, fechar. O tempo passou super rápido, né? Durante a edição de hoje, as professoras, né, deixaram o assunto, né, bem leve, bem tranquilo. Então, para a gente definir, então, qual o perfil, né? O que esse profissional precisa gostar, né, para poder escolher a sociologia, né, a rotina de um sociólogo, e que vocês deixassem um recado final também, né, para a importância da sociologia na sociedade.
Bom, eu acho que primeiro, né, de tudo, o que é essencial é gostar de ler. Não tem como escapar disso, né? Gostar de ler, mas assim, saber, ter consciência que ele vai encontrar leituras que são, num primeiro momento, difíceis, pesadas, sabe? Um pouco áridas, assim, em função do vocabulário específico, até da época que foram escritas, né? Do local também. Ter essa curiosidade que a professora Valéria comentou antes também, é essencial, né? Ter essa curiosidade, esse estranhamento, né, sobre a realidade que me cerca, de parar e pensar, não, isso não é normal, não é bem por aí, mas como, né, como entender o que está acontecendo? Eu acho que seria...
Professora Maria Emília roubou a minha palavra, porque a minha palavra para sociologia é curiosidade. Na verdade, Evandro, penso que é a palavra para a ciência, né? Não existe construção de pensamento científico se não houver curiosidade. E acho que isso é muito importante, porque é a forma como nós nos colocamos no mundo, né? Se nós não formos curiosos, nós naturalizamos todas as relações sociais, a gente vai vivendo a vida num contínuo de reprodução sem pensar o mundo em que vivemos. Então, na verdade, o que a gente precisa ter para ser sociólogo? A gente precisa querer saber. E assim, é querer saber mais daquilo que você já sabe, porque todo mundo sabe alguma coisa, né? Nós, à medida que nos formamos, e essa formação, estou dizendo bem em forma ampla, né? As relações sociais familiares, as relações sociais escolares, nós já vamos sabendo do mundo, nós já vamos aprendendo sobre a realidade. Mas a gente precisa ter o desejo de querer saber cada vez mais. E o mais angustiante, o mais apaixonante da sociologia é que quanto mais eu fico sabendo do mundo, mais eu entendo, mais eu percebo que eu não entendo. Então, é contraditório, cria um paradoxo, porque eu conheço, e à medida que eu conheço, eu vou descobrindo o quanto há de coisas para eu conhecer ainda. E é essa força motriz, né? Essa força propulsora. Mas como a professora Maria me falou, é um curso que demanda leitura, demanda um exercício da solidão. E a solidão é uma coisa belíssima, né? Porque é você ficar com você, refletindo com você, conversando com vários amigos imaginários que você vai criando, porque a leitura te propicia isso, mas você vai criando muitos amigos imaginários. Então,
o trabalho científico, no final das contas, ele é muito solitário.
Né? Mas, por outro lado, quando você consegue concretizar ele em alguma coisa, né, num papel, numa entrevista, numa conversa, quando a gente vem aqui conversar com o Evandro, é muito gostoso, prazeroso, porque é compartilhar de um acúmulo de conhecimento que há décadas nós estamos fazendo. Então, a curiosidade move a todos, né? Move a todos. Uhum.
Então, agradecer então a professora Valéria Pilão e também a Emília, Maria Emília, né, que são professores do Centro Universitário Uninter, né, atuando na área de humanidades, né, e também, em especial, né, na área de sociologia, né, explicando o que é o papel do sociólogo na sociedade, o que faz essa profissão, qual o perfil, o mercado de trabalho. Né, então, esse foi o programa Sua Carreira, é um programa que fala sobre profissões, tendências de mercado e muito mais, uma produção da Central de Notícias Uninter e também da TV Profissão. Até a próxima. Obrigado, professores.
Programa Sua Carreira.